Apocalipse, queridos irmãos e irmãs, no capítulo 3, livro do Apocalipse, capítulo 3, mais uma carta que Jesus enviou a uma das igrejas da Ásia. Capítulo 3, a partir do verso 7. Mesmo assentados, atentamente, acompanhe-me na leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te agradecemos, porque tu continuas falando à tua igreja. E nós te agradecemos por tua palavra, que tem sido ministrada desde as primeiras horas da manhã desse dia, e que ainda o será agora e mais tarde ainda. E oramos que o Senhor nos abençoe com a palavra do Senhor, a palavra da verdade, a palavra do verdadeiro, do original. Senhor Deus, não queremos cópias, nós queremos aquele que é o verdadeiro. Queremos Jesus Cristo na nossa vida. Ele é a palavra da verdade. Senhor, ajuda-nos a conhecer-te a ti como único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste como único e suficiente Salvador. Por isso, fala-nos por ele nessa noite, ó Pai, no nome dele, para a tua glória. Nós oramos que seja assim. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, há sete cidades para as quais Jesus mandou uma carta, as chamadas as sete cartas, sete igrejas do Apocalipse. A mais nova delas é essa igreja. É a cidade mais jovem de todas elas, Filadélfia. Essa cidade foi fundada por volta do segundo século antes de Cristo, por um rei de Sardes chamado Eumenes. Ele enviou alguns colonos, e estes colonos fundaram a cidade de Filadélfia. Eumenes tinha um irmão chamado Átalo, que também foi rei em Sardes. Átalo era extremamente amoroso, e Átalo era um irmão querido para Eumenes. Era extremamente leal ao rei Eumenes, seu irmão. Daí vem o nome da cidade que foi fundada por Eumenes, e o nome ele deu em homenagem a Átalo, seu irmão, que se tornou conhecido como o Filadelfos. Sabe o que significa o Filadelfos? Aquele que ama o seu irmão. Queridos, essa carta é escrita numa igreja onde o amor aos irmãos aparecia muito forte. O nome da cidade aparece na vida da igreja. O amor fraternal estava nesta igreja. Queridos irmãos, o propósito da criação dessa cidade, Filadélfia, foi convertê-la numa missionária da cultura e da língua grega. E ela foi colocada numa região fronteiriça, entre três regiões, para que a cultura grega pudesse expandir-se a partir de Filadélfia e alcançar a Mísia, a Frígia. E assim a cultura ser levada adiante, tornou-se, pois, um centro de difusão de letras, de cultura, do conhecimento grego. Por três séculos, os cidadãos dessa cidade de Filadélfia haviam encontrado uma porta aberta, escancarada, para cumprir a missão da cidade, que era levar a cultura a toda a região. E agora chega a oportunidade da cidade de Filadélfia cumprir outra missão através de uma igreja de Cristo Jesus que lá está. Levar o evangelho a todas as regiões próximas e a todas as nações a partir dali, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja, mas é o Senhor de todos os povos. Ficava num local estratégico, na rota comercial do correio imperial romano para o Oriente. Então era uma cidade onde as pessoas tinham as suas correspondências, as suas entregas e um forte comércio. Então era uma cidade estratégica do ponto de vista comercial e de comunicação. A região, porém, era formada de detritos, de lava vulcânica. Era uma região onde era extremamente fértil o solo, mas de grande instabilidade sísmica. Era uma região onde terremotos e abalos aconteciam constantemente. Queridos, a produção era intensa, mas a insegurança maior que a produtividade da terra fértil, por causa dos constantes terremotos. No ano 17 da era cristã, um terremoto varreu a região, destruindo 10 cidades além de Sardes, e uma delas era a cidade de Filadélfia. Queridos, não foi um evento em Filadélfia. Os tremores eram constantes naquela cidade, a tal ponto que os moradores da cidade de Filadélfia passaram a morar fora da cidade, em cabanas, em barracas improvisadas, porque o risco era grande, as paredes das casas se abriam. Era extremamente inseguro ficar dentro da cidade. E ali moravam, nas choupanas, e temiam transitar pelas ruas da cidade. Estavam constantemente alertas aos tremores de terra. Queridos, os habitantes de Filadélfia sabiam exatamente o que Jesus queria dizer como algo precioso quando disse que eles jamais, verso 12, ao vencedor, falei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Um povo que nunca tinha sossego para ficar dentro de suas casas, um povo que tinha sempre que dormir com um olho fechado e o outro aberto, um povo que dormia sempre na expectativa de um tremor, agora ouve que um dia eles vão estar em um lugar de onde eles jamais terão que sair. E Jesus vai usando todas as circunstâncias que envolviam a vida dessa cidade para ministrar o coração dessa igreja. Após a destruição da cidade, o imperador Tibério César demonstrou grande generosidade e investiu pesado para que a cidade fosse reconstruída. E depois que ela foi reconstruída, ela recebeu o nome de Neo Cesareia, a nova Cesareia, em homenagem a Tibério César. Depois ela foi novamente abençoada por um outro imperador e trocaram o nome da cidade de Nova Cesareia para Flávia, em homenagem ao imperador Flávio. Mas é interessante que, apesar de todas essas mudanças, que a cidade estava acostumada a sair de suas casas, mudar o nome da cidade, o Senhor Jesus diz para eles: um dia vocês vão ter um nome, que ninguém vai mudar. Eu vou dar um novo nome para vocês, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, um novo nome vocês vão ter. Queridos, essa igreja, ela recebe louvor e reconhecimento de Cristo mais que qualquer outra das sete igrejas. Não há uma censura sequer à igreja de Filadélfia. O Senhor a elogia, porque ela é uma igreja que serve a Deus com paixão, apesar e a despeito das circunstâncias. Os turcos e muçulmanos, eles varreram a Ásia Menor e todas as cidades caíram sob o domínio turco e muçulmano, exceto Filadélfia. Ela foi cercada, toda a região tomada pelos muçulmanos, mas ela permaneceu. Durante séculos, esta igreja que Jesus chama de igreja que ele ama, de igreja na qual ele não encontra nada para repreender, mas apenas para elogiar, durante séculos ela seguiu sendo uma cidade cristã rodeada de muçulmanos, um verdadeiro bastião da fé cristã que só foi conquistada por volta do século XIX. Mais de 1.800 anos permanecendo cristã. Queridos, até metade do século XX, do século passado, a igreja tinha seu bispo e contava com mais de 1.000 crentes fiéis ao Senhor em Filadélfia. Hoje é uma vila turca no oeste da Turquia asiática. Hoje uma cidade dominada pelos muçulmanos. Mas sabe qual é o nome da cidade mesmo que os muçulmanos tomaram? Cidade de Deus. Uma bênção que Deus prometeu lá atrás. O tempo não correu. Quem disse que ela permaneceria como uma coluna? E da cidade antiga, lá há uma coluna de pé, para lembrar todos quantos a visitarem, que um dia Deus disse que eles seriam como colunas na cidade e no templo, no santuário do meu Deus. Quem disse isso? Ele se apresenta, está aí no verso 7. Estas coisas diz o Santo. Amém? O Santo. O nosso Deus é Santo. O significado desse título que é santo é que ele é absolutamente puro, nele não há nenhuma margem de dúvida, ele é absolutamente pureza e santidade. Em Deus não há sequer variação, não há em Deus mudança em tempo algum, porque Deus não tem nada que precise ser mudado. Deus é o que é e por toda a eternidade ele é puro, santo e bom. Amém, queridos?
Amém.
O Deus que não sofre de variação disse que esta igreja seria uma bênção em suas mãos. Ele também diz que ele é o verdadeiro. Ele não somente é santo, ele é verdadeiro. Quando o Senhor Jesus diz que Deus é santo, corrobora com toda a escritura. Quando Isaías teve a visão no templo, em Isaías capítulo 6, verso 3, diz assim os serafins: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua presença, porque ele é um Deus onipresente. O nosso Deus é santo. Amém, queridos?
Amém.
A mensagem diz que Deus é santo e não pode ser comparado a ninguém. O profeta Isaías diz no capítulo 40, verso 25: a quem me comparareis? Diz o Santo. Deus é incomparável. Em todo o Velho Testamento, Deus é chamado de Deus Santo. E agora no Novo, Jesus atribui a si o título de Deus no Velho Testamento, porque ele é a manifestação de Deus que se tornou carne, foi glorificado e vai voltar corporeamente. Ele é santo. Santo destaca, querido, o que é separado. Santo diz aquilo que é diferente. e não há ninguém que se possa comparar a Deus. E Jesus disse: eu sou santo. Ele é Deus. Por isso vale a pena servir Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Ele se apresenta como verdadeiro. Verdadeiro aqui é no sentido mais do que uma afirmação da verdade. É mais que isso. Não é um termo grego que signifique é verdadeiro e não é falso. É mais que isso. Aqui significa que é real, autêntico. Não é uma cópia. Não é genérico. Não é algo que é oposto à verdade, simplesmente. Ele é a própria autenticidade daquilo que afirma ser. Queridos, ele não é mero substituto. Ele não é sombra de uma realidade. Jesus Cristo é Deus. Ele é o verdadeiro. Ele é aquele que o Velho Testamento prometeu. Ele é o cumprimento das promessas messiânicas. Ele é o verdadeiro. Não é necessário esperar outro, porque ele é aquilo que ele afirma ser. É assim que Jesus se refere a si mesmo. Eu nunca fui a Jerusalém. Talvez algum dia vá, mas se não for, não fico triste, e se for, não vou ser mais feliz. Mas eu sei, por causa de leitura, e por causa de vídeos e de documentários, que lá na entrada do Santo Sepulcro, onde Jesus Cristo supostamente foi colocado, está escrito: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. As palavras do anjo: se você quiser encontrar o túmulo de Maomé, vá a Meca, ele está lá. Você vai encontrar o túmulo de Maomé, você vai encontrar o túmulo de Confúcio, você vai encontrar o túmulo de Buda. Mas se você for no túmulo de Jesus, você vai ler: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele é a própria vida. A morte não pôde detê-lo. Queridos, ele se refere a si mesmo como o verdadeiro. Ao nos depararmos com ele, nós não estamos diante de uma aparência da verdade. Nós estamos diante da verdade última, real e absoluta. Quando nós nos deparamos com Jesus, nós não estamos diante de uma imitação da vida. Ele é a vida. Quando nós estamos diante de Jesus, ele não é uma aparência de divindade. Ele é a própria encarnação do Verbo. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne. Amém, querido?
Amém.
Ele é o que tem as chaves de Davi. Ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, o que tem as chaves de Davi. Queridos, no Antigo Testamento, o rei Ezequias tinha um servo fiel que se chamava Eliaquim. Este servo tinha as chaves da casa do rei, e ele era o único que podia abrir a porta para os que desejavam ver o rei. O rei tinha antes um servo chamado Sebna, mas Sebna era desonesto, ele não era confiável. O rei o depôs, tirou toda a sua autoridade e chamou Eliaquim, que era ali um servo fiel, e confiou a ele as chaves da casa do rei. E confiou a Eliaquim a decisão de abrir a porta a quem ele quisesse abrir, para entrar em sua presença o rei de Israel. Queridos, a Bíblia diz na profecia de Isaías, capítulo 22: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. ninguém poderia entrar para ver o rei se Eliaquim não abrisse a porta. E se ele fechasse, ninguém podia abrir. E se ele abrisse, ninguém podia fechar. E esse texto é citado aqui em relação a Jesus Cristo. Diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Está nas mãos de Jesus Cristo. É por isso que vale a pena confiar em Jesus, porque ele é aquele que abre e ninguém fecha. É aquele que fecha e ninguém abre. E o acesso à presença do Rei, o dono do universo, é Jesus Cristo. Ele é a chave, ele é a porta, ele é o acesso. Quem me segue não andará em trevas, em dúvidas, em inseguranças. Quem me segue encontrará a luz da vida. Amém, amado? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Essa é a imagem que João tem em mente quando ele registra as palavras de Jesus. Jesus, e somente Jesus, tem plena autoridade para permitir ingresso na nova Jerusalém, a nova cidade de Davi, a soberana e augusta presença do Rei do Universo. Amém, amado? É Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. É por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amados, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: uma porta grande e oportuna se me abriu para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus, ele trabalhou na carpintaria do seu pai e aprendeu a fazer porta. Até hoje ele mexe com esse negócio. Ele continua abrindo portas. Ele continua no ofício de abrir portas para o seu povo. Louvado seja o Senhor. Quando Paulo estava em Troade, ele também disse: uma porta se me abriu no Senhor. O Senhor é o Deus que abre portas. Amém, amados?
Amém.
Deus abriu as portas aos gentios em Antioquia, Atos 14, 27. Paulo escreve, pede aos colossenses que orem por ele, que intercedam por ele, que roguem a Deus que uma porta se abra para que ele possa pregar o Evangelho. Colossenses 4, 3. A rota que passava por Filadélfia era usada pelo correio imperial. E Deus está dizendo: assim como essa cidade tem uma rota aberta, uma porta para o Oriente, eu tenho uma porta aberta diante de ti como igreja, que ninguém pode fechar. Eu creio que a igreja de hoje tem mais portas abertas do que toda a igreja de todos os tempos jamais teve. Nós temos uma porta aberta diante de nós. Portas que nem sempre fazemos bom uso, mas são portas abertas. Queridos, hoje nós podemos invadir o mundo pela internet, mas nem sempre nós sabemos fazer uso desse recurso. O mundo está diante de nós. O mundo está na nossa casa. Mas o inferno pode utilizar essa porta aberta se nós não utilizarmos. Queridos irmãos e irmãs, nós temos rádio. Alguns lugares o rádio ainda é extremamente importante. Pantanal Mato-Grossense, morei lá 10 anos. Essa época do ano, a melhor maneira de comunicar lá é o rádio, tudo alagado. O rádio chega rapidinho. E a Transmundial faz um trabalho extraordinário com antenas repetidoras naquela região, levando o Evangelho, porque a porta da comunicação está aberta. A porta da internet está tão aberta e a porta do rádio está tão aberta que mesmo no mundo muçulmano o Evangelho está entrando. As leis do país proíbem, mas como é que pune ondas de rádio? Há missões no Estreito de Gibraltar, pregando em turco, pregando em línguas arábicas, e o povo está conhecendo a Jesus Cristo. Árabes estão se convertendo, turcos se convertendo, muçulmanos estão se convertendo, sem que missionários de corpo cheguem, porque a voz missionária está nas ondas do rádio e na internet. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um tempo de portas abertas para a igreja do Senhor. A televisão é uma porta aberta. Deus tem usado a televisão em várias partes do mundo para levar o evangelho. Púlpitos no Brasil são livres para pregar. Você pode pôr um púlpito numa praça e pregar o evangelho. Quantas vezes pregamos no Lago do Rosário e arrastávamos pessoas para ir para o templo, segunda-feira, sábado, botávamos o som, essa igreja, quando é bem sério, colocávamos um tremendão lá, contrabaixo, a bateria na calçada, ligávamos o som, e a gente baixava o sarrafo por 15 minutos com música, e o povão nem entrava no ônibus, parava e ficava olhando. E enquanto isso, a juventude ia chegando e convidando para entrar. O povo entrava e a gente dava uma palavra assim, tipo punhal, curta e cortante. Quantas pessoas foram alcançadas por Jesus, porque aquela porta aberta foi utilizada. Amados, o Senhor Jesus Cristo continua mantendo portas abertas para a sua igreja. Eu fiquei sabendo que na cidade de Milão tem um grupo que se reúne para me ouvir. Que chique, hein? Uma prima de minha esposa frequenta uma pequena igreja batista em Milão, mas as colegas de trabalho dela, ela é enfermeira, tem dificuldade de pensar em uma igreja. Então ela reúne em casa, coloca as minhas mensagens e ela vai traduzindo para o italiano. Esse grupo já se reúne há alguns anos, porque CDs de mensagem não tem as limitações que eu tenho para ir em tantos lugares. Então, mais do que um CD vendido significar dinheiro, que para mim não significa, um CD significa que o evangelho pode chegar aonde eu jamais poderei chegar para pregar, mas minha voz chega lá. Amém?
Amém.
E eu sei que tem CDs do pastor Guiá esparramados pelo mundo inteiro, por lugares que ele sequer imagina, e que só na eternidade ele saberá onde Deus usou a sua voz através desta porta aberta. Então, quando você compra um CD de mensagem e você dá para uma pessoa, esse CD de mensagem, ele é multiplicado, e essa mensagem vai aonde você jamais pode imaginar. Ô, pastor, mas é pirataria. Não, de mensagem não, irmão. De música é, tem direitos autorais. Mas mensagem é para reproduzir mesmo, e é para você mandar o máximo de mensagens que você puder. Uma vez alguém falou assim: posso copiar suas mensagens? Pode, mas muita, quantas você quiser. Uma vez um amigo me pediu que mandasse 200 CDs de mensagem, e eu entreguei as mensagens para ele. E depois eu ouvi o pastor Jeremias contar uma história desse moço, que é amigo comum de nós dois. Todos os meses ele compra, e muitas vezes centenas, e ele vai por toda a região onde ele mora orando. Eu já andei com ele orando assim, e ele põe em cima do vidro do para-brisa de um carro um CD com a mensagem: diz, Senhor, usa esse CD para alcançar o coração do dono desse carro ou de alguém que pegar o CD. E o pastor Jeremias disse que um dia ele estava pregando em Guarapari, e um homem disse: mas essa voz é do homem do CD. Ele estava numa igreja: essa voz é do homem do CD. E a mulher dele: será? E disse: esse é o homem do CD. E foram, Jeremias disse: o senhor não é o pregador da mensagem? Então eu disse: eu mesmo. Ele disse: pois olha, botaram um CD no meu carro, um abençoado de Deus, não sei quem é, deixaram no vidro do meu carro. Eu me converti ouvindo o Senhor, e eu estou aqui hoje ouvindo o Senhor pessoalmente. Eu estou assim, muito feliz. Ele disse: você quer conhecer o homem que botou o CD no vidro do seu carro? O cidadão estava com Jeremias. Jeremias chamou e disse aqui: quero te apresentar aqui o meu irmão e amigo Curuca, é o nome dele, tá? Não me pergunte o nome dele, que eu não sei. Aí o Curuca cumprimentou o sujeito e disse: o senhor botou a mensagem no meu carro? Falou: fui ele. Moço, muito obrigado. Abraçou e disse: muito obrigado, que o senhor deixou a mensagem que salvou a minha vida. Porta aberta, irmão. Às vezes nós nos justificamos para não fazermos nada, e nós podemos fazer muito. Amém, querido? Muito, sim, senhor. Curuca é um homem próspero, conhece o mundo inteiro, talvez mais que todos nós aqui. Filho de pescador, que vendia churrasquinho na praia. E um dia alguém disse para ele: você não vende peixe, não? Na frente do mar, você vende churrasquinho? Ele disse: não, mas eu vendo churrasquinho. Churrasquinho é para você fazer. Ele falou: não, a semana que vem eu quero comer peixe frito. Rapaz, você tem que vender peixe, você está na praia, muda de ramo. Ele disse que resolveu na outra semana, levou peixe frito. Ele disse que ele não gostava de pescador, assim, de pescar, porque o pai dele sofreu demais como pescador. Ele falou: eu não vou ser pescador, eu vou ser um comerciante. E ele disse que começou a fazer peixe frito, e a clientela cresceu, e o negócio cresceu, cresceu, cresceu. Aí um dia esse cidadão chegou para ele: vem cá, você não vai comprar um lote e construir, não? Ele falou: mas eu vou comprar, como? Ele disse: eu vendo um para você. Ele disse: mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: e quem falou em dinheiro? Eu vendo para você pagar como você puder. Ele disse: mas aí é complicado. Ele disse: não é não, moço. Aqui, ó, compre. Eu vendo, você paga como puder. Ele comprou, pagou, construiu. Olha no quatro rodas, está lá, Cantinho do Curuca. É uma das peixarias mais famosas, talvez a mais famosa da região de Guarapari. Eu conheço a cozinha porque eu como na cozinha lá. 120 bocas o fogão. Mas toda nota de 100 reais que entra naquele restaurante é para obra missionária. Toda. Pagou em dinheiro, é nota de 100, vai para obra missionária. O homem é consagrado ao Senhor. É um homem sem cultura, no sentido de formação, de estudos. Mas é um homem apaixonado por Deus. Ele pegou toda a simplicidade, toda a sua vida, e dedicou ao Senhor. Ele diz: não sei pregar, não me peça para fazer muita coisa. Mas ele sai pela rua orando, e ele ora nas ruas todos os dias. Todos os dias. Eu fiquei com ele 4 dias. Todos os dias eu levantava cedo e eu ia para a praia caminhar. Ele já estava andando pelas ruas da cidadezinha que é pequena, orando. Ele gasta muito tempo andando e orando. E folheto e CDs têm uma porta aberta e ninguém pode fechar.
Amém.
Amém, querido. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Quem passa por ele, quem anda com ele, sempre terá porta aberta. Ele diz que nós contamos com a comunidade messiânica, um novo tempo, uma nova vida, uma nova esperança. Ele diz que ele tem a chave que abre essa porta. Talvez alguns aqui hoje precisem passar por essa porta. É a porta que ele abriu, a porta da fé, a porta da esperança para uma nova vida, porque a comunidade da fé, a comunidade do povo de Deus, o ajuntamento dos filhos de Deus, é uma bênção para aqueles que creem no seu nome. O Senhor Jesus deixou outra porta aberta para nós: a oração, meu irmão. Essa nunca está fechada. Essa é uma porta de acesso a Deus em todo o tempo, e a oração move no mundo espiritual. Deus age na oração, independente de qualquer coisa, circunstância, lugar. Deus age. Amém, querido. Louvado seja o seu nome. Queridos irmãos, no entanto, ele diz para essa igreja: que eles tinham dois obstáculos e que ele ia ajudá-los a transpor os obstáculos. O primeiro obstáculo, verso 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens o quê? Pouca força. Até quem tem pouca força é usado por Deus. Às vezes nós pensamos assim: não, Deus não vai me usar. Eu não tenho muita habilidade. Eu não sou reconhecido. Deixa-me te dizer uma coisa: todo reconhecimento aqui é nada. O que importa é se você é reconhecido lá na presença de Deus. Você ser reconhecido aqui pode massagear seu ego, meu ego, mas eu quero te dizer que o reconhecimento aqui é palha. O que conta é se você é aprovado em Cristo, é se você é reconhecido diante de Deus, é se quando você chega diante de alguém que está com problemas espirituais, você se assenta, conversa, orienta e ora, e Deus a abençoa. Aí está o reconhecimento dos céus, Deus usando você. Você pode ter pouca força, você pode ter poucos recursos, mas Deus é especialista em usar pouco recurso. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na igreja de Laodiceia, que é assunto para outro dia, ela se achava rica e poderosa, e Jesus Cristo a via como pobre, como miserável, nua. Deus sabe nos reconhecer, e o que nos faz ter valor diante de Deus é Jesus Cristo. Ele deu sua vida por nós. O nosso valor está em seguir a Jesus Cristo. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meu querido irmão, o que conta diante de Deus é que essa igreja era firme na palavra, essa igreja era fiel na luta e na perseverança, essa igreja, ela era fraca, mas era fiel, ela tinha pouca força, mas era fiel. É isso que conta diante de Deus. Louvado seja o seu nome. Amém, irmão?
Amém.
Não é o tamanho e nem a força da igreja que determina o seu ministério aos olhos de Deus, mas é a sua fé na chamada e na autoridade do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe como crente em Jesus Cristo, que pode ter pouca força aos olhos das pessoas, mas é fiel a Deus. Esse era o primeiro obstáculo, era saber que ela tinha pouca força, mas que a pouca força dela não podia impedir que Deus a usasse. O segundo obstáculo dessa igreja era a oposição dos judeus. Verso 9 diz aí: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que Jesus está dizendo para essa igreja é que o antagonismo satânico que ela enfrentava não tinha a ver necessariamente com as pessoas, mas tinha a ver com Satanás. O antagonismo era do diabo. Porque, queridos, o diabo, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa estruturas físicas, ele demoniza sistemas para prejudicar a comunhão com Deus. O diabo trabalha usando circunstâncias, usando pessoas e usando estruturas. As estruturas de poder no nosso país estão demonizadas, meu irmão. A fome impera, a miséria toma conta, a saúde é essa tristeza toda, a falta de cuidado e de valor do ser humano é falta de Deus nesse país. Agora, Os poderes constituídos não querem saber de Deus. Enquanto a igreja está preocupada com a influência política, ela não será uma bênção para essa nação. Mas quando a igreja entender que seu papel é ser o que Jesus diz que ela deve ser, luz e sal, ela vai iluminar, salgar as estruturas dessa nação, e ela vai influenciar essa nação para que ela seja nação que serve a Deus. A Coreia do Sul. Sofreu 4 guerras. Foi devastada e destruída. Pastores lá ganhavam $10 por mês de salário. Muitos comiam as orelhas, porque não tinham o que comer. Há 60 anos atrás, a Coreia não tinha asfalto, meus irmãos. E se eu ouvi lá, país pobre, miserável, você vai à Coreia hoje, um país rico, um dos primeiros no ranking de educação no mundo, cidades em franco desenvolvimento, mas por trás de todo esse crescimento, existe uma igreja poderosa. Lamentavelmente, enquanto ser pastor no Brasil é motivo de piada, na Coreia as pessoas se aprumam e se curvam diante de você porque você é pastor. Diante de todas as pessoas coreanas com as quais convivi, eles se curvavam perante mim e diziam assim: Moksanim, que é o título de reverendo na Coreia. Moksanim, respeito. Pastores são autoridades na nação. É um dos postos mais respeitados no país. Quando estive lá em 95, metade das forças armadas serviam a Jesus Cristo. O ministro da defesa era presbítero da igreja que eu fui. Naquela época, o presidente da república era um dos crentes de uma igreja presbiteriana. Os hereges lá têm que fugir para vir enganar no Brasil, como o reverendo Moon fez por muito tempo, depois foi para o Paraguai. Quando estive lá em 95, um nome famoso e celebrado, aqui não se deu notícia, mas lá eu fiquei sabendo, Paul Young-Chu, ou Dave Young-Chu, o pastor da maior igreja do mundo, estava de disciplina pelo conselho de pastores que ensinou heresia. O conselho de pastores o colocou sob disciplina. Ele ficou meses sem poder pregar na sua própria igreja. E acredite, ele se submeteu à disciplina, pediu perdão pelo ensino equivocado e voltou a pregar aquilo que ele sempre pregava. Queridos, Deus não precisa de políticos que são crentes para abençoar essa nação. Deus precisa de uma igreja fiel, santa. Amém, querido?
Amém.
Formada por gente que ama os irmãos de Filadélfos, aquele que ama o seu irmão. Um cineasta, dramaturgo brasileiro, desbocado, é verdade, mas da boca desse tipo de gente, de vez em quando, sai coisa que a gente tem que ouvir. Disse: é fácil amar a humanidade, o que eu quero ver é amar o próximo. Claro que ele colou da Bíblia. É fácil amar a humanidade, eu quero ver é amar o próximo. Essa é a mensagem de Jesus. Você precisa amar o seu irmão. Amém. A igreja em Filadélfia era assim, o povo amava uns aos outros, louvado seja Deus. Então, a oposição que eles sofriam era espiritual, utilizando gente que frequentava as sinagogas. E como que eles perseguiam a igreja? proibindo os judeus convertidos de frequentar a sinagoga. E por isso que Jesus diz, sinagoga de Satanás. Porque se fosse de Deus, não proibiria os cristãos de frequentá-la. Querido, se você não tomar cuidado, você vai fazer parte dessa sinagoga. Sabe por quê? Quando entra gente aqui, você não recebe de braços abertos, você faz esse papel. Aqui é lugar de receber as pessoas que são de Deus e de Jesus Cristo. Amém? O filho pródigo, quando voltou para casa, voltou esmolambado, fedido, arrebentado, cheirando a porcos. Mas o pai o recebeu de braços abertos. O fariseu, que é a figura do irmão mais velho, ele ficou censurando, criticando, acusando. Meu irmão, não empreste sua boca para acusar ou para criticar, porque a Bíblia diz que tem um só que é o acusador dos irmãos. Lá em Apocalipse 12, 10 diz que é o diabo. Então não use sua boca para acusar ninguém, porque o acusador dos irmãos é o diabo. Amém, querido?
Amém.
Que Deus te ajude a ser o Filadelfos, aquele que ama o seu irmão. Em sentido bem real, meus irmãos. Bem real. A igreja de hoje é semelhante à igreja de Filadélfia no quesito oportunidade. Deus está nos dando oportunidade. Se Deus abre portas, nós precisamos trabalhar. Amém? Se Deus fecha portas, nós precisamos esperar e orar. Porque é Deus quem manda esperar ou manda avançar. Deus não diz que é para entrar na letargia, no apagão. Ou é para avançar trabalhando, ou é para esperar, intercedendo e orando, vigiando, porque o Pai trabalha até agora, e eu também, disse o Senhor Jesus Cristo, e a igreja de igual forma. Então, vencidos os obstáculos, Ele faz algumas promessas, e eu vou ser rápido com elas. O Senhor Jesus, Ele faz três promessas maravilhosas e encorajadoras, que eu quero dizer para você, que essas promessas são para você, e são para mim, e são para a igreja hoje. Ele trataria dos seus inimigos. Ele diz assim: farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, eu farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam e saibam que eu te amei. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu estou na sua defesa. O Senhor Jesus é o advogado que está diante do Pai a interceder por mim e a interceder por você. Você não está só. Ele está com você. Ele luta por você. Ele intercede por você. E Ele defende você. Ele defende a sua causa. Ele não prometeu que vai ser fácil. Mas Ele garante que a chegada é certa. Amém? Segundo lugar, Ele promete que os livraria da tribulação, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo tem sido utilizado por muitos teólogos, comentaristas e pregadores, para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, porque não é algo localizável, regional, é sobre os que habitam sobre a terra, é sobre toda a terra. Não vou entrar no mérito se a tribulação é para toda a igreja ou se é para os que ficarem, o arrebatamento vem antes, não vou entrar nesse detalhe. Por quê? Não vou entrar porque isso gera muita polêmica, e eu tenho por mim que o crente tem que estar pronto para ter ou não ter tribulação. Amém, irmãos? Nós temos que estar prontos para enfrentar a tribulação. Se Deus não vai permitir que a igreja passe a tribulação, vai chamar a igreja, louvado seja Deus, aleluia. Mas o texto diz: eu te guardarei da hora da provação. Lá no original, guardar é manter o nariz de fora. A ideia é: você cai na água, mas não afunda tudo. Você vai estar na tribulação, mas Ele vai manter você com vida. Essa é uma interpretação, mas volto a te dizer, o que importa não é se você estará ou não na tribulação, o que importa é, se tiver, é como você vai estar. E lá em casa, eu tenho brincado com minha esposa, porque ela
resolvendo ler a série do sobre a tribulação, e são 16 livros, todos eles livros de 400 páginas. Ela já leu 13, 14. Faltam dois para ela ler. Ela disse assim: você não vai ler não? Eu falei assim: eu estou no ânimo. Eu estou lendo a biografia de Einstein. Falei para ela: eu estou lendo outra coisa. É porque eu conheço a linha de raciocínio do autor. E eu não estou querendo gastar meu tempo lendo uma ficção. O que é uma ficção? Aquilo lá não vai mudar a minha maneira de pensar, porque eu preciso ser orientado pela palavra. Ela lê porque gosta muito de ler. E eu de vez em quando brinco, diz assim: meu bem, cuidado, você está andando muito na companhia do anticristo. Porque ela está sempre lendo os livros lá, e ela está nos capítulos finais que fala muito do anticristo. Que no livro chama Carpátia. Ela diz assim: Deus me defenda. Mas deixa-me te dizer, quem é cheio do Espírito Santo, quem anda com Jesus Cristo, terá da parte de Deus o cumprimento dessa palavra: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os que estão sobre a face da terra. Eu sei que Deus vela por mim e vela por ti. Com tribulação ou sem tribulação, o que Deus espera de nós é fidelidade. Amém, queridos?
Amém.
Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz ainda que Deus nos honraria. É uma promessa. Verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Queridos, para a igreja de Filadélfia, onde os crentes tinham que dormir fora de casa, o menor tremor de terra tinha que sair correndo todo mundo. E eles muitas vezes amanheciam, tinham nas cabanas, não podiam voltar para casa por causa dos riscos. O Senhor Jesus disse que vai haver um dia quando nós vamos estar para sempre na sua presença, e não haverá terremoto, não haverá circunstância, não haverá dor, não haverá morte, não haverá fome, não haverá nudez, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá separação, não haverá nada para nos afastar da sua presença. E nós estaremos para sempre com o Senhor, na sua presença e no seu santuário. E diz o texto que ele nos faria coluna na casa de Deus. Querido irmão e irmã, essa é uma promessa para a igreja de hoje. Amém?
Amém.
Nós contamos com essa bênção do Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome. Quem deixar passar as oportunidades, perderá as recompensas. O que significa ficar envergonhado diante do Senhor quando ele vier. 1 João 2,28, querido. Não perca. É tempo de você andar com Deus, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de confiar a Ele a sua vida hoje e para sempre. A igreja não precisa de qualquer influência, seja política ou de recursos mundanos, para levar a cabo a sua missão. A igreja precisa é do Espírito Santo, é da graça de Deus, é do amor fraternal, é do apoio mútuo, é do encorajamento de uns para com os outros. Amém?
Amém.
Então, quando você entra aqui e você se assenta aí, você deve entrar e se assentar para celebrar o Senhor e para agradecer a Deus que te deu uma família abençoada, a família do povo de Deus. Você não está sozinho. Mas às vezes eu me sinto, pastor. Se mova, meu irmão. Ah, pastor, ninguém fala comigo. E fala você com os outros. Ah, pastor, mas eu sou muito assim, sem jeito. Irmão, passa óleo de peroba na cara pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida. E procura um grupo de apoio da igreja. Essa igreja tem reuniões o dia inteiro. Todos os dias da semana tem reuniões nessa igreja. Se tem uma igreja que você não pode reclamar de oportunidade para estar, para participar, para ser visto, percebido, tocado, ajudado, é essa igreja aqui, queridão. Então, por favor, não fica assim, visitante de domingo, quase que turista. Meu irmão, integre-se, mobilize-se, apareça, compareça. Amém?
Amém.
Tem grupos pequenos,
Ali na sala pastoral tem um folder com o nome de todos os líderes, telefone deles. Você não precisa ficar sozinho. Você faz parte da comunidade dos filadélfos, os irmãos que amam os irmãos.